E Sérgio Mendes já está aqui ao meu lado. Boa tarde, Sérgio.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde, ouvintes. Nessa semana, até precisamente ontem, quinta-feira, esteve aqui em Maringá um especialista em mercado futuro de Chicago para falar sobre as tendências dos preços de soja e milho no mercado futuro. Essa participação, o nome dele é Pedro Deneck, até um paranaense de Londrina, e que hoje mora em Chicago, nos Estados Unidos, onde está acompanhando de perto a ciranda dos preços, a evolução de mercado, safra cheia, safra baixa, climas. Então, tudo isso foi ponto de apoio para ele explicar, dentro do circuito de palestras, os segredos fora da porteira, que é uma promoção da Federação da Agricultura do Estado do Paraná, de 5 a 9 de agosto. Hoje é o último dia, mas na região de Ponta Grossa, de Londrina, se não me engano, o Pedro Deneck, ele falou, deu um horizonte aí para o produtor. Eu estive lá, Gilson, ouvintes, e conversei com o Pedro, e a gente vai ouvir agora, depois a gente volta falando sobre isso. Ô Pedro, ano passado você fez a previsão que aconteceu para o produtor vender, que o preço ia subir, e esse ano a sua bola de cristal vai funcionar novamente? Quais são as perspectivas para 2013-14?
Primeiramente, ano passado foi extremamente interessante, né? Apesar do cenário todo estar apontando para um cenário de altas, é o que eu falei, mais vale um pássaro na mão do que dois voando, né? E eu recomendei uma trava na época e acabamos pegando o pico do mercado na época, né? Por vários fatores, o mercado deu uma corrigida, o mercado se manteve sustentado durante o tempo de safra velha, não naqueles picos que estava na época que eu estava aqui. Mas agora a história é bastante diferente, né? Eu já venho aí há uns 3, 4 meses falando, recomendando a trava para a safra nova, principalmente, porque o cenário mudou muito, principalmente com o clima bom lá nos Estados Unidos durante a safra até agora. Os preços têm dado uma corrigida e a perspectiva é bem diferente do ano passado.
Eu estava acompanhando algum comentário seu. Você faz uma previsão sombria de 10 dólares no bushel?
É bem isso. Acho que tem muita gente que não necessariamente está gostando do que eu tenho para falar. Mas olha, com brincadeiras à parte, eu acho que o meu trabalho não é tentar agradar, não. O meu trabalho é relatar os fatos, relatar os dados da maneira que eu os vejo. E olha, se tem produtor que às vezes quer que eu fale que vai subir, que não gosta que eu esteja falando que o preço vai cair, ele está perdendo um pouco a moral da história, porque eu estou aqui tentando alertá-los para uma trava, porque se esse preço cai, como existe um prognóstico muito real, que esses preços podem chegar a 10, quem sabe até abaixo de 10, não digo que ficarão lá por muito tempo, mas o prognóstico que pode chegar lá existe, e no curto prazo. A minha pergunta seria, como que o produtor fará se não travar os seus custos para o ano que vem? E aí chegar ano que vem o dólar acima de 2,50, se isso acontecer, e ter que pagar um preço caríssimo para o insumo. Isso aí pode complicar bastante lá na frente.
Você acha que esse valor vai chegar quando, esse valor baixo?
Olha, tudo vai depender do clima, tá? Eu sempre falo, o mercado tem muitas variáveis. Então estamos num momento extremamente volátil do mercado. As minhas análises têm estado corretas nos últimos 3, 4 meses. Venho desde lá de trás falando, olha, vai corrigir, a soja em novembro estava acima de 13,50. Eu falava, vende que esse negócio vai cair, e hoje estamos a 11,80. O prognóstico é que, se o clima ajudar, tá? Precisamos ter o clima durante o mês de agosto, que ajude a consolidar a safra de soja lá nos Estados Unidos. E também precisamos que não tenhamos uma ameaça muito forte de uma geada precoce lá nos Estados Unidos, atrapalhando a colheita. Se o clima ajuda, eu acho que durante a colheita, principalmente no início de outubro, até o início, meados de outubro, você pode ver esse preço.
Então, resumindo, a sua orientação para o produtor?
A minha orientação é como... Eu gosto muito de falar sempre. Primeiro, muita gente está me perguntando sobre safra velha e a soja disponível, o que faz, o que não faz. Gente, deixar bem claro aqui, o foco não deve mais estar na safra velha. Muita gente fez uma média excelente na safra velha e tem aí 10, 15% ainda na mão para vender. Se o produtor quer especular com 10, 15%, segurar, o mercado interno está descolando um pouco porque existe uma certa dificuldade de originação aqui, tudo bem, faça isso. Mas o seu foco não tem que estar aqui agora. O seu foco tem que estar lá na frente, travar os custos para a nova safra. Eu estaria travando pelo menos o percentual que me permitisse travar os meus custos. Se quiser ficar em aberto para depois, tranquilo, porque tem muita coisa que pode acontecer com o clima na América do Sul ainda.
É isso aí, Jusso. Pedro Deneca é especialista em mercado futuro da PH Derivativos, que é radicado nos Estados Unidos, paranaense de Londrina, falando aí, orientando o produtor para segurar o seu... tentar vender para cobrir os custos da safra e aí sim depois negociar, especular com o restante. Mas não deixar de fazer esse travamento, que é a língua que eles, a linguagem que eles utilizam, é o travamento do custo, ou seja, liquida o custo e você depois especula com o que você tem.
Agora, falando de travamento, não sei se você se lembra, um tempo atrás, o Porto de Paranaguá era travado, né? Para os caminhões, que eram filas imensas. E você esteve no Porto de Paranaguá e conversou com a superintendência do Porto. Eu queria que você me falasse, aquelas filas acabaram, Sérgio?
Gilson, acabaram. Até quando nós descemos para o Porto, que foi na terça-feira, na parte da manhã, 9 horas da manhã, nós já estávamos na Serra. E nessa época, que é o escoamento da safrinha, antiga safrinha, hoje a segunda safra de milho, você não vê fila nenhuma. E o rapaz que estava com a gente, o motorista nosso, ele estava mostrando que ali a 60 quilômetros do porto onde nós estávamos já tinha caminhão parado há 2 anos atrás, em 2011, que foi praticamente a data quando se deu a finalização da fila desse caminhão, desses caminhões. Então, hoje você desce, você viu os caminhões tudo fluindo na nossa frente, andando tranquilamente, sem nenhum problema, Gilson.
É porque o escoamento da produção já foi um gargalo nesse estado, né?
Sem dúvida. E essa ação da administração dos portos de Paranaguá e Antonina, fiquei sabendo mais detalhadamente, porque eu entrevistei, até saiu no CBN Rural da tarde da terça-feira, o superintendente do Porto, o Luiz Henrique Dividino. E ali é uma operação, uma implantação de um programa muito simples nesse final. A hora que ele já está pronto, ele se tornou simples. Ele falou que são cruzamentos de algoritmos, né, que fazem com que o navio ele acusa a chegada na Bahia. Assim que ele no cais, ele nesse momento já é disparado uma mensagem para o caminhão na sua origem: ó, pode vir para cá que o seu navio já está ancorando e você vai descarregar o produto sem problema de espera. E aí é todo esse cruzamento. Então o caminhão chega lá e já faz a descarga para carregar o navio.
Bom uso de tecnologia com a administração, com a logística eficiente, né?
Exato.
O porto está se adequando ao que nós temos hoje.
Agora, o mais interessante, Gilson, é que ele disse o seguinte, que em 2001 esse programa já estava pronto e não foi implantado. Foi implantado somente em 2011. Que quando...
10 anos depois.
Dez anos
só para ver sofrer? Só para...
Olha, alguma coisa... ninguém não se tinha vontade de fazer funcionar o porto, só pode ser isso, né? Porque hoje você não vê filas, até mesmo no pátio de triagem, que o pátio de triagem do porto de Paranaguá é o maior da América Latina. E ali você não vê movimento assim muito intenso de caminhões. Você vê o motorista, ele recebe no celular a mensagem, ó, pode vir para cá para descarregar, porque ele está ali parado, ele já recebeu a autorização na origem. E aí ele chega na pad de triagem, recebe pelo celular a mensagem, pode ir para o corredor de exportação, que lá o seu caminhão vai ser descarregado. Aí eu entrevistei um motorista também, e ele disse que com esse sistema, que ele já chegou a ficar 24 horas na fila na Serra. E hoje ele era desde 75 que ele faz esse transporte, ele falou assim, ó, já fiquei até 36 horas na fila, mas mais vezes 24 horas. E acabou isso por esse sistema. E hoje eu consigo fazer 2 carretos a mais por semana.
Porque não fica na fila.
Porque não fica parado.
Pô, aí você imagina, eu não imaginava que forças ocultas existiam na logística. O Júlio Quadros que falava, né, das forças ocultas.
É.
Para ficar de 2001 a 2011 sem ser utilizado.
É. Não, é verdade. E agora, esse foi um problema resolvido, que é a fila dos caminhões. Mas tem outro, muito mais sério, ou tanto quanto sério, mas bem oneroso à exportação brasileira, do Paraná também, que é a fila de navios.
É muito grande, Sérgio.
É grande.
E é um prejuízo imenso esses navios parados.
Ô, Gilson, cada navio parado por dia, o exportador paga para ele $20 mil de multa.
44, 45 mil reais.
Exatamente. E ele está ficando numa média de 35 a 60 dias até ele avisa a hora que ele chega na Bahia, fala, ele dá lá, tem o termo correto, ele dá um, ele fala, deixa eu ver se eu acho aqui numa anotação que eu fiz, ele fala assim, ó, estou aqui, o ETA, aviso de prontidão, eu estou aqui. Agora, então, desse aviso de prontidão...
Começa a contar o tempo.
Até encostar no cais, começa a contar o tempo. Vão dar aí 35, 40, até 60 dias hoje. Já chegou a 90. 90 dias há uma multa de 20 mil dólares dias de...
1.800.000. Por navio.
Aí eu perguntei, mas quem que vai pagar
quem
isso?
Quem paga a conta?
Aí ele falou assim, ó, é o cidadão.
É o cidadão, o porto é público.
Entendeu? Então, mas eles estão com muita boa vontade. Eu até perguntei pro superintendente do porto se isso, a mesma tecnologia aplicada na fim da fila dos caminhões não pode ser aplicado também para os navios. Fazer uma carga online, né? Um agendamento. Ele falou assim, nós estamos trabalhando para isso. E vamos ver se...
A grande diferença é que uma coisa é um caminhão, outra coisa é um navio, né, se deslocando. É um prejuízo que o cidadão não sabe e por dia sangra os recursos públicos.
Então, se cada empresa pagar um valor desse, porque é um navio que espera que vai carregar para uma empresa que comprou ou que vendeu, né? E aí vem esse dinheiro todo. É isso aí, Jussa, mas é uma situação que tem que melhorar.
A gente espera, porque o prejuízo é grande.
É um prejuízo enorme.
Sérgio, obrigado. Até amanhã.
Até amanhã não, né? Até segunda.
Ah, não. É o fim de semana agora. Estamos em sexta-feira, olha só.
Jesus, boa tarde a
você. O papo
tá
bom e animado. Ouvintes. Tipo de quem está começando a semana, mas é fim de semana. Bom fim de semana, Sérgio.
Obrigado.
Até mais. Tchau.